A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois é, se eu sou aposentado pagando o INSS, não tenho direito a nada. Mas como muitos não me sinto em condições ainda de deixar de ser útil, é o que eu faço aqui na Rádio FM Assembleia. Existe um ditado antigo do tempo das Philips, Halleck e Vander, bicicletas alugadas no seu Barros à Praça de Pelotas. O dito popular é sábio. Trabalhar é como andar de bicicleta. Parou, cai. Eu ando de madrugada na pracinha Luísa Távora, leio todos os jornais diariamente, acompanho o rádio e a televisão, ouço todos. Os aposentados da Rua do Imperador, anos 1950, jogavam gamão, damas nas calçadas e nas bodegas o seu Sampaio, bilhar e sinuca. Eu nunca aprendi esses jogos. Na época afirmava-se diversão de gente velha, como se eu não ficasse, como hoje velhinho. Cheguei um tempo a jogar na casa do seu Chico Américo, 21, o 31, relancim e até pifipafe. Como não ganhasse nada, desisti. Realmente o dinheiro era mixaria. Os participantes eram miados que só rapariga na sexta-feira da paixão. O ditado não mais existe, pois hoje ninguém para na Semana Santa, nem elas. Com todo respeito a quem continua respeitando os dias maiores. Tem gente até hoje em dia que nem banho toma na Semana Santa. É pecado, dizem. O senhor está falando Semana Santa? Passou há tanto tempo? Pois é. Conheci um aposentado na Rua do Imperador. Ele não se entregava. Embora sem obrigações de comparecer ao trabalho, saía cedo com enorme pasta debaixo do braço em direção à Praça do Ferreira. E a pasta era cheia de bugiganga. A propósito, outro dia encontrei um antigo companheiro, jornalista e escritor, Frota Neto, que hoje mora no exterior. Imediatamente apareceu um outro, o professor Gamaliel Noronha, que é cerimonialista aqui na Assembleia Legislativa. Rapaz, saiu tanta história da Fortaleza Antiga, aí ficamos a aproveitar quem sabe dessas histórias. Ficamos certos de marcar um encontro histórico, um congresso de velhinho. Além de nós três, seriam convidados o Wilson Ibiapina, hoje em Brasília, e o nosso Augusto Borges, que diz que é mais novo do que eu. Um verdadeiro conclave, como se fosse uma reunião de cardeais. Imaginem vocês quantas histórias e histórias da Fortaleza Antiga seriam revividas. Daria um excelente documentário, sem duvidamente, diria o antigo poeta Moisés Matias de Moura.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Elizabeth Santos Leal de Carvalho. Aos 8 anos, Beth ouvia emocionada as canções de Silvio Caldas, Elisete Cardoso e Araci de Almeida, grandes amigos de seu pai, que era advogado. A família era toda musical. Sua avó tocava bandolim e violão, a mãe piano clássico e a irmã cantava e chegou a gravar discos de samba. Beth, então, decidiu seguir a carreira artística após ganhar um violão da mãe.
Se o limite for o infinito, vou subir até o pico do Everest. nadar o oceano sem um grito. Vim de joelho atravessar o agreste.
Bete Carvalho, desde que começou a fazer sucesso na década de 1970, se tornou uma das maiores intérpretes do gênero, ajudando a revelar nomes como Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Almir Neto, Arlindo Cruz, Bezerra da Silva e o grupo Fundo de Quintal.
O teu choro já não toca, meu bandolim, diz que a minha voz sufoca teu violão.
Bete Carvalho gravou com o cantor Taiguara pela gravadora EMAI Odeon. Em 1965, gravou seu primeiro compacto simples com a música Por Quem Morreu de Amor, de Menescal e Boscoli. Em 66, já envolvida com o samba, participou do show A Hora e a Vez do Samba, ao lado de Nelson Sargento e Noca da Portela. Vieram os festivais e Bete participou de quase todos. Festival Internacional da Canção, Festival Universitário, Brasil Canta Rio, entre tantos outros. No FIC de 1968, Bete conquistou o terceiro lugar com a música de Edmundo Souto, Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi, que ficou conhecida em todo o país.
Vim tanta areia, andei da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Subi mais de 1.800 colinas.
A partir de 73, passou a lançar um disco por ano e se tornou sucesso de vendas, emplacando vários deles, como Saco de Feijão, Olho por Olho, Coisinha do Pai, Firme e Forte, Vou Festejar, Acreditar e 1.800 Colinas.
Por isso eu subi, subi, e depois desci, mais de 1.800 colinas. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim.
Diz o poeta que todo artista tem de ir onde o povo está. Esses versos, além de grande verdade, definiram com rara precisão a atitude de Bete Carvalho diante da vida.
Ei, maior é Deus, pequeno sou eu. Ei, maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu dou é o que eu tenho, foi Deus quem me deu.
Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, vamos recordar os clássicos da madrinha do samba, Bete Carvalho. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou sonegador de impostos fervoroso e meu dinheiro frio está todo na Suíça.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz para todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 8. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 3 e 8.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Joaquim Lino. É uma rua dos bairros Jacarecanga e Monte Castelo. Tem por patrono Joaquim Lino da Silveira, grande defensor das reivindicações operárias e um dos principais membros da diretoria do Partido Operário, organização de grandes lutas na defesa do proletariado em geral, no recuado do ano de 1890. A homenagem, nos termos acima, foi aplicada por força da Lei nº 226, de 1950. E essa artéria se chamava, originalmente, Vila Santa Rita. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Entrevista.
Sobre este assunto, a produção do programa convidou o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Paulo Regis Machado Botelho. Desembargador Paulo Regis, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Tudo bem?
Tudo muito bem. A realização desse encontro é da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho. A pauta deste congresso, desembargador?
Ô, Narcélio, o congresso pretende mostrar todo o sistema da Justiça do Trabalho, ou seja, como a Justiça do Trabalho funciona na Alemanha, como a Justiça do Trabalho funciona na Espanha, como a Justiça do Trabalho funciona no Japão, e assim vai, Chile e outros países, para que se tenha realmente uma ideia do funcionamento da justiça. Nós sabemos que no nosso país a Justiça do Trabalho é uma justiça federal, específica e especializada em resolver litígio entre trabalhador e contratante, empregador ou outro viés, não é? Nos outros países também existe da mesma forma, algumas diferenças, algumas nuances, mas existe da mesma forma. Então nós estamos trazendo aí doutrinadores, juízes da Suprema Corte, da África, por exemplo, também vai ter modelo da África, para que possa os estudiosos do direito, os estudantes, os advogados, juízes e mais qualquer outro cidadão que tem interesse em saber realmente como é o funcionamento dos outros países, a gente vai tentar espancar qualquer dúvida e mostrar de forma transparente o funcionamento da justiça.
Vejo então, pelo que o senhor diz, que o Congresso reúne pessoas importantíssimas dessa área e certamente muitas coisas importantes serão discutidas e em seguida será naturalmente divulgado um documento sobre o que concluiu este encontro, não é isso, desembargador?
Sem dúvida, sem dúvida. Após o encerramento, se fará uma síntese, né, daqueles pontos apresentados pelos palestrantes em relação ao modelo de cada país, né? Como eu disse, é uma perspectiva, a ideia da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho foi pegar todo esse arcabouço, todo esse modelo existente em vários países e apresentar para a sociedade cearense e brasileira, não é? Já que também terá a presença de ministros, né? Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, terá a presença como eu disse, uma juíza da Suprema Corte da África, que fará a apresentação sobre o modelo africano. E a ideia é esta: espancar a dúvida, mostrar o funcionamento de forma transparente, para se ter uma ideia do todo que é o sistema de justiça, né? Nossa justiça, você sabe, na série é dividida, justiça federal, e aí nós temos as três especializadas, a justiça eleitoral, a justiça trabalhista e a justiça militar, e temos como competência residual a justiça estadual. Então, esse modelo tem funcionado no nosso país ao longo do tempo, essa divisão de competências, né? Cada justiça com uma competência para um determinado assunto. E a justiça do trabalho tem essa competência ampla, não é? Que é justamente resolver, dirimir esses conflitos envolvendo o trabalho humano, e vamos apresentar como isso se dá nos demais países. Essa é a ideia. É o norte do Congresso.
E certamente até o dia 13 de junho teremos oportunidade de falar mais ainda sobre esse assunto tão importante. Agradecendo ao senhor pela presença, desembargador.
Não, é uma alegria sempre participar, né, Célio? Estamos à disposição. A ideia é essa, mostrar de forma clara, transparente, translúcida, como se dá o funcionamento da justiça, para que possamos até aprimorar, né, as críticas que ela sofre, embora a justiça do trabalho reconhecidamente seja a justiça mais célere, mas eu acho que na perspectiva nossa, não só como cidadão, como ser humano, mas como instituição, nós estamos aí para servir para o povo. Então tem que melhorar, tem que aprimorar, tem que ter mais celeridade, e é isso que buscamos, mostrando esses modelos e aproveitando as boas práticas existentes.
Desembargador, muito obrigado pela presença. Um bom dia para o senhor.
Um bom dia. Felicidades, mano.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sinto de minha falta, não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Ouvidoria.
Recebendo a ouvidora da Secretaria da Infraestrutura do Estado, Paula Daniele. Doutora Paula Daniele, é um prazer recebê-la. Nós aqui na Rádio FM Assembleia damos um grande valor ao trabalho da ouvidoria, das ouvidoras e ouvidores, pelo serviço que eles executam de ser um elo entre as pessoas que têm alguma coisa a tratar junto à repartição, e serve ainda mais para elogiar também o trabalho daquela repartição. Pergunta a senhora, como é o seu trabalho aí? A senhora está consciente da importância da sua função?
Não, com certeza. As ouvidorias, elas se tornaram esse canal mais aberto, né, entre o cidadão e o poder público. Aproximou mais a população, né? E também se tornou o canal mais rápido para se chegar e para se receber também informações mais detalhadas, mais específicas para cada necessidade, né?
Certo. E como é que as pessoas entram em contato com a ouvidora?
Pronto. Nós temos 3 canais principais como um todo, né? Nós temos a Central 155, que abrange o governo do estado do Ceará como um todo. Nós temos o site do cearatransparente.gov.br, também de alcance para todo o estado, né, para todas as secretarias, inclusive sendo também o portal da transparência do governo do estado do Ceará. E temos o telefone da própria CINFRA, no 3216-3773.
O que é que as pessoas mais falam em relação ao trabalho da infraestrutura do estado?
Pronto, a nossa ouvidoria, ela preza muito pelo atendimento das demandas, né, ao cidadão, da melhor e mais rápida maneira possível, né? Inclusive, em 2018, nós recebemos cerca de 214 demandas como um todo, e em sua maioria, elas são relacionadas ao VLT. E nós conseguimos responder todas elas dentro do prazo, com qualidade. Inclusive, fomos reconhecidos pela CGE como uma das 3 melhores ouvidorias do estado do Ceará, na categoria tipo 1, que são aquelas que recebem até 300 manifestações por ano, né? Em 2019, sim, a maior quantidade de demandas continuou sendo em relação ao VLT como um todo, cerca de 90% das demandas recebidas até o momento. E isso é um reflexo do tamanho da obra, né, que prevê para o VLT Parangaba-Mucuripe cerca de 13,2 quilômetros de extensão, contendo nesse percurso 10 estações, 12 pontes, 3 passarelas, além da urbanização de inúmeras áreas ao longo de 22 bairros de Fortaleza, né? Então, uma obra com, que já está em fase de finalização, né, e já está operando de forma assistida, ou seja, não está sendo feita a cobrança de tarifa ainda, o percurso já está em cerca de 10,8 quilômetros e já estão sendo operadas 8 das 10 estações previstas, né, funcionando de 6 da manhã às 13 horas e de 16h40 até às 20 horas de segunda a sábado. Então, a obra com essas dimensões impacta a população em diversos níveis, né? Muda a rotina, gera novos hábitos, né? Principalmente na população do entorno, e acaba sendo o principal alvo das demandas que a gente está recebendo desde o ano passado, né?
Ouvidora Paula Daniele, foi um prazer ouvi-la. A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença aqui neste programa. Um bom dia, hein?
Um bom dia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para debater a forma como os militares estaduais serão afetados pela atual proposta da reforma da Previdência. O debate foi requerido pelo deputado Soldado Noério e contou com a participação de parlamentares estaduais e federais do Ceará e outros estados, assim como representantes de entidades e associações da categoria. O deputado Soldado Noério afirmou ter consciência de que a reforma da Previdência afeta todos os trabalhadores e não só as categorias militares, e por isso é importante a discussão do tema. Deputado federal Capitão Wagner ressaltou a importância de debater o assunto para construir uma melhor proposta. O parlamentar avaliou ainda que o governo não apresentou dados importantes para o debate e, mesmo preocupado com a questão fiscal do país, não se pode colocar o interesse social em segundo plano e colocar a conta nas costas do trabalhador menos favorecido. Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público debateu em audiência pública que os advogados da iniciativa privada do Ceará poderão ter um piso salarial estabelecido por meio de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O debate atendeu o requerimento do deputado Leonardo Araújo, que tratou dos principais pontos do projeto de lei governamental número 13/2019. O parlamentar explicou que a audiência dá início a uma discussão que deverá se ampliar e esclareceu que o piso salarial deverá atender a categoria, mas também precisa refletir a realidade do mercado local. O deputado Leonardo Araújo citou uma emenda da deputada Patrícia Aguiar que prevê um acréscimo gradativo de acordo com a formação acadêmica do advogado e declarou-se favorável a essa emenda. Em reunião conjunta, as comissões de trabalho, administração e serviço público, cultura e esportes, juventude, viação, transporte e desenvolvimento urbano e de orçamento, finanças e tributação aprovaram o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Juventude e o projeto de indicação do deputado Bruno Pedrosa que sugere a implantação do programa Esporte para a Juventude. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Vamos conversar com a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência, doutora Janaína Silveira. Doutora Janaína, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia.
Doutora Janaína, a Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso foi implantada em agosto do ano passado. Como é que tem sido até agora o seu trabalho, doutora?
A delegacia é um equipamento fundamental para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa e pessoa com deficiência. E por ser uma delegacia especializada, ela oferece um atendimento mais qualificado, mais humanizado, mais sensível e muito acolhedor. O idoso, tanto a vítima idosa, a pessoa com deficiência, então seus familiares ou qualquer pessoa que procure os serviços da delegacia, eles são motivados e encorajados a fazer o registro do boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência é o primeiro passo para o início da justiça criminal. Com o registro é iniciado o procedimento policial. E assim, todos os crimes previstos no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Pessoa com Deficiência são de ação pública penal incondicionada, ou seja, independe da vítima. Então, quando termina todo o procedimento policial, ele é remetido à justiça para o processo e julgamento. Então, a gente costuma afirmar o quê? Que a denúncia é uma forma de dizer não à impunidade do crime.
Doutora Janaína, quais são as denúncias mais frequentes?
O que a gente tem recebido, assim, o tipo, porque há vários tipos de violência contra a pessoa idosa, como a negligência, maus tratos, exploração financeira, a própria lesão corporal, mas a mais frequente é a negligência. Assim, a negligência é a porta de entrada para outros tipos de violência, principalmente a de maus tratos. Mas em 77% dos casos é negligência. Depois vem a violência psicológica, depois vem o abuso financeiro e, por fim, vem a violência física.
Doutora Janaína Silveira é a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência. Doutora Janaína, vamos aproveitar a oportunidade. A senhora orienta os idosos e as pessoas com deficiência com relação a esse trabalho desenvolvido pela sua delegacia.
Ficou só um pouquinho, eu não compreendi bem, falhou um pouquinho aqui na ligação.
Sei.
Falhou um pouquinho lá.
Ah, sim. Ah, sim, pois não. Doutora, é o seguinte, a senhora aproveita a oportunidade e orientar, dar uma orientação aos idosos e deficientes e às famílias deles com relação ao trabalho da delegacia.
Pronto, o que a gente sempre frisa é a importância da denúncia. E não só, assim, os idosos cada vez mais estão cientes dos seus direitos e procuram realmente a delegacia, o que é muito bom. E também a gente chama a atenção da sociedade, da comunidade, para que ela também enfrente essa violência e faça a sua denúncia, porque qualquer pessoa pode e deve denunciar. Às vezes é muito complicado, às vezes é difícil para o idoso também se deslocar à delegacia, fazer a denúncia, porque infelizmente os crimes ocorridos contra ele é uma violência familiar. Assim, a maioria dos casos, quem comete é o filho, é um parente, é um irmão, é um sobrinho. Então, assim, a gente frisa muito a importância da denúncia para esse enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. A delegacia também do idoso, ela dispõe de um serviço social. Nós temos assistentes sociais e psicólogos que tratam, que trabalham o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Essa delegacia do idoso, ela funciona na rua Professor Guilhom, no número 606, bairro Aeroporto, tendo como ponto de referência a Polícia Federal e o Comando da Polícia Militar. Ela funciona de segunda a sexta, no horário de 8 da manhã até às 17 horas.
Doutora Janaína Silveira, Rádio FM Assembleia, agradece a senhora e deseja um bom trabalho, hein? Bom dia.
Obrigada, bom dia.
Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar
e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
O programa Ceará Atleta agora é política pública do Estado. São 8h31.
Entrevista.
Vamos conversar com o presidente da Comissão de Cultura e Esportes do Poder Legislativo do Ceará, deputado estadual Marcos Sobreira. Deputado Marcos Sobreira, um bom dia para o senhor.
Bom dia amigo Nacélio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Um prazer estar aqui nessa emissora mais uma vez, principalmente no seu programa, essa repercussão autismo. Obrigado e um bom dia a todos os cearenses que nos escutam.
Deputado, muito obrigado. O senhor, como é que o senhor avalia esse programa Ceará Atleta?
Olha, Nacélio, é um programa importantíssimo, na verdade foi uma medida importantíssima e através de uma mensagem do Poder Executivo, do governador Camilo Santana, que foi enviada e aprovada pela Assembleia Legislativa, esse programa Ceará Atletas, que já vem atendendo aos atletas cearenses, agora ficou mais efetivo, ficou mais robusto. Esse programa, que era um programa de governo, com a aprovação da Assembleia no último dia 11 de abril, passa a ser um programa de política pública. Ou seja, ele passa a ter orçamento, passa a ter visão orçamentária. E isso agora é importante, por quê? O que é que acontecia? Ano passado, na série, nós tivemos um grande problema com isso. Por ser um ano eleitoral e por se tratar de um programa de governo, e não de políticas públicas, não de gestão, esses jovens cearenses, esses atletas cearenses, foram impedidos por lei, sob pena de favorecimento político do governo do Estado, de competir. Porque o Estado não poderia contribuir, o Estado não poderia pagar aquelas bolsas a esses atletas, porque poderia ser entendido como favorecimento político. E agora não. Agora, com essa política pública, esse programa poderá permanecer independente de eleição ou não. E o mais importante, por ser lei, independente que mude uma gestão no futuro, daqui a 4 anos é um novo governador e depois vem outro, esse programa terá uma continuidade. É a seguridade que esse programa será efetivo, que terá uma continuidade e que atenderá cada vez mais nossos jovens atletas. Ou seja, traz uma completa segurança ao desportista, seja ele amador, porque ele precisa ter um mínimo de segurança, ele precisa saber se vai viajar em julho, em agosto, até internacionalmente para competir e se vai receber aquela sua bolsa. Ele não pode ser pego de surpresa e dizer que não vai ter mais sua ajuda. E a gente via depoimentos de atletas de todas as modalidades, e olha, essa bolsa me ajuda muito, ela me ajuda a realizar meu sonho. Eu viajo tranquila e através com ela que eu consigo custear minha alimentação, é que eu consigo custear minha hospedagem, e eu tenho uma garantia de ter um apoio financeiro mínimo do Estado para conseguir disputar meu sonho, para conseguir realizar meu sonho e principalmente para ter o engajamento e conseguir tá no mercado, disputando, trabalhando para ser um atleta profissional no futuro. Então é um investimento grandioso do governo do Estado, é um investimento só no ano de 2019, na série, de 7 milhões de reais. Isso significa que 4 mil atletas cearenses terão a oportunidade, apenas em 2019, de concretizar esse sonho, de disputar o edital e conseguir realizar o sonho de ter essa bolsa e ter um suporte financeiramente mínimo para conseguir realizar o sonho de ser desportista, que não é fácil. É muito competitivo e tem que ter muito esforço e dedicação. E o Estado vem agora beneficiar, ajudar com esse amparo financeiro.
O deputado Marcos Sobreira é presidente da Comissão de Cultura e Esportes. Deputado, o senhor exerce o seu primeiro mandato e já com um trabalho muito sério à frente de uma das comissões mais importantes do Poder Legislativo. O que é que o senhor pensa a respeito dessa comissão? O que é que o senhor pode fazer além desse trabalho Ceará Atleta?
Olha, nós temos andado o Ceará, o governo do estado vem investindo muito no esporte cearense, na cultura cearense, e eu tenho a honra de ser presidente da Comissão de Esporte. São matérias como essas do Ceará Atleta que passaram na casa e são benefícios que são entregues diariamente ao povo cearense. Eu tive a oportunidade no último sábado agora, antes de ontem, estar com o governador Camilo no sábado à noite, com o secretário de Esporte de Estado, Rogério Pinheiro, lá em Vaz Alegre, no centro-sul cearense, e nós tivemos a oportunidade lá em Vaz Alegre entregar uma areninha esportiva completa, um ex-jogador de futebol, nosso tetracampeão Dunga. Ou seja, eu vi a alegria da juventude vazialegrense, eu vi a alegria do povo vazialegrense em receber um complexo esportivo, uma areninha, que com certeza é um equipamento esportivo que vem tirar nossos jovens da ociosidade, vem dar oportunidade de praticar um esporte. E naquele momento o prefeito Zé Helder de Vazialegre já dizia: deputado, que todos os horários da areninha já estão preenchidos antes da inauguração. Mostra que aquela obra vai ter um alcance social. Mostra que o povo está procurando o poder público para praticar mais esporte, para tirar nossos jovens da ociosidade. E principalmente, eu costumo dizer que o esporte é o melhor mecanismo que nós temos para afastar nossos jovens do mundo das drogas. Então são programas como esse, são programas como o Campus do Ceará, que em breve será anunciado aí pelo secretário Rogério. E o que é esse programa? Esse programa vai beneficiar os campos de várzea. Eu sou do interior do estado, da região centro-sul, e a gente, quando vai ao final de semana para lá, cada distrito, cada zona rural, cada sítio, tem a turma jogando seu futebol naquele campo de várzea. E esse programa vai pegar kits de cerca de 20 mil reais, com traves, com redes, com uniformes, com bola, e vai ajudar aqueles atletas lá, às vezes, no meio do sítio lá, tem atleta qualificado, que está faltando apenas um olhar, está faltando apenas uma condição mínima para que ele possa mostrar o seu desempenho esportivo e possa aí, quem sabe, entrar no mundo do futebol e se tornar um grande atleta. Então é isso que nós precisamos procurar cada vez mais no Ceará, e é isso que a Comissão de Esporte da Casa vai estar sempre à disposição. É para achar novos talentos, para descobrir novos talentos e principalmente para deixar nossos jovens cada vez mais afastados da ociosidade, cada vez mais afastados do mundo das drogas.
Deputado Marcos Sobreira, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, Nacélio, meu muito obrigado. Obrigado a cada amigo da FM Assembleia. Estamos sempre à disposição. Obrigado, um abraço a todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Casa de Acolhimento de Crianças, Casa de Jeremias, em parceria com a agência Bando Propaganda, lançaram campanha para incentivar a adoção de crianças e adolescentes no Ceará. Para falar sobre a campanha, vamos conversar com a Soraya Palhano, ela que é fundadora da Casa de Jeremias. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Narcélio. É um prazer muito grande estar falando com os ouvintes da Rádio Assembleia. Essa campanha é uma campanha que muitas pessoas nos ajudaram e pensaram a respeito, porque na vida você não faz nada sozinho. Sempre você faz contando com os amigos e com uma equipe maravilhosa. Junto com a gente também está a Ingrid Barreira, que gratuitamente nos presenteou com todas as fotografias da campanha para que a gente possa contar, a gente acredite que o sonho que nos parece impossível pode ser realizado. Você pode ser pai ou ser mãe. Acredite e isso, nós queremos contar histórias verdadeiras, histórias de famílias que se formaram por uma questão de escolher ser pai e mãe, uma escolha de amor.
Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Como as pessoas podem, né, os interessados podem adotar uma criança na Casa de Jeremias?
Na Casa de Jeremias? Na Casa de Jeremias realmente não pode. Porque a nossa função, a nossa missão é exatamente cuidar da criança que foi abandonada. que foi abandonada, às vezes, numa lata de lixo, que foi abandonada num estacionamento, ou mesmo no hospital, ela foi abandonada. Você tem que se dirigir ao juizado da infância e lá apresentar os dados. Eu acho que a sua gravidez deve demorar coisa de 1 ano e meio, 2 anos. É uma gestação segura e legal, né? E é uma coisa delicada um casal tomar decisão de ser pai e mãe, né? Daquele filho que não foi gerado biologicamente. Olha que coisa fantástica esse sonho. Já foi idealizado por Deus, né? O filho de Deus, que é o próprio Deus, Jesus Cristo, foi adotado por José, um exemplo revolucionário e transformador de amor, porque naquela época a sua noiva fica grávida, ele assume a gravidez e muda até de cidade, vai para as outras cidades, deixa até a profissão de carpinteiro, onde era acostumado na sua casa. Então, assim, adotar é amar. É transformador e é revolucionário porque você não está preocupado com a genética, com o DNA da genética. O que você vai passar para o filho que você escolheu amar vai ser exatamente o DNA do seu comportamento, do seu amor. Ele vai até parecer com você. As pessoas vão dizer isso. Então, se você tem esse sonho e você acha que é impossível, não é não, amigo. Não é impossível. Se dirija ali no Fórum Clóvis Bevilacqua, com Deus e Mar, ali na terceira vara da infância, com a doutora Alda e a doutora Mabel e o doutor Dayrton, promotor de justiça, e o pessoal do Nadige também, que você vai ser muito bem recebido.
Pois não, Nacélio.
Silvia, a senhora Soraya Palhano é uma das dirigentes do jornal O Estado, aqui em Fortaleza. E o jornal Estado, há algum tempo, há alguns anos, já tinha lançado essa campanha pela adoção, que é muito importante, sabendo-se que há uma dificuldade, mas o jornal Estado tem orientado, tem divulgado, e é muito importante a presença do jornal Estado e a presença dela falando agora como fundadora da Casa Jeremias.
É isso, o Nacélio está lembrando aqui, dona Soraya, sobre que o jornal Estado, não é, que o presidente foi o seu pai, Veneluí, ele está lembrando que o Jornal Estado já vem há muitos anos, né, com essa campanha incentivando a adoção de crianças.
É verdade. O Jornal Estado abraçou essa causa porque quando o Senhor tocou no nosso coração e o Senhor Deus nos deu esse direcionamento para montar, fundar a Casa de Jeremias, a gente percebeu que as crianças não eram adotadas, não porque não tinham pessoas que a queriam, não por isso, mas por conta de burocracias, por conta de falta de entendimento e compreensão. Não existe, o cearense é uma pessoa altamente inteligente, e não existe essa história de querer adotar uma menina bebezinha, loura e de olho azul. No Ceará nem tem, né? E cearense, para onde vai, se destaca, é um povo inteligente. Então, o Jornal Estado, percebendo isso, resolveu abraçar essa causa. E nós nos colocamos como voz dessas crianças que não podem falar, que não têm voz, que são indefesas e que precisa de você, que precisa de você, Silvio, que precisa de você, Nacélio. Adote essa causa, uma família para cada criança.
Muito obrigado. Conversamos com Soraya Palhano, fundadora da Casa Jeremias, falando sobre campanha que incentiva a adoção de crianças e adolescentes no Ceará. Em 2019, até o dia 25 de abril, foram efetivadas 18 adoções em Fortaleza. Em 2018, o município de Fortaleza efetivou 51 adoções. Atualmente, existem no Ceará 726 pretendentes à adoção cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção, para 267 crianças disponíveis. Em todo o país, são 45.956 para 9.560 crianças e adolescentes aguardando na fila. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
ANDI e UNICEF. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Governo autoriza IBGE contratar temporários para o censo 2020. Diretamente da sala de redação Adísio Assá, da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos com mais detalhes desta informação. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O prazo de duração dos contratos de 234.416 temporários será de um ano e o edital deverá ser publicado pelo IBGE em até 6 meses. Segundo a portaria do Ministério da Economia, os profissionais poderão ser contratados a partir de janeiro de 2020, mediante processo seletivo. O prazo de duração poderá ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades. O valor das remunerações ainda será definido pelo IBGE. Na última terça-feira, o Ministério da Economia já tinha autorizado a realização de processo seletivo simplificado para 400 vagas de analista censitário no IBGE. No mês passado, outras 209 vagas foram autorizadas no órgão. O censo 2020 teve uma redução financeira. O próprio IBGE chegou a falar em queda de 25% do orçamento, mas na semana passada o Instituto disse que ainda não sabe quanto vai receber a menos. No último censo, em 2010, o IBGE gastou R$1,4 bilhão para que os recenseadores batessem a porta de todos os brasileiros. Eles fizeram perguntas para descobrir quantos somos, quais as nossas características e em que país vivemos. O IBGE estuda fazer menos perguntas para o questionário ficar mais ágil, o que reduziria o número de pesquisadores. Com isso, o censo 2020 ficaria mais barato. Segundo o IBGE, em vez de 3 bilhões e 100 milhões, o valor cairia para 2 bilhões e 300 milhões de reais. O IBGE sustenta, entretanto, que a redução no orçamento no censo de 2020 não vai prejudicar a pesquisa. Tarciana Campos, da redação.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço,
sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O programa Centelha está chegando a 21 estados brasileiros para estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar cultura empreendedora no Brasil. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Thelma Lima, ela que é gerente de prospecção e inovação da FUNCAP. Bom dia.
Bom dia. O programa Centelha, ele vem receber as inscrições de interessados a apresentarem propostas de inovação para obtenção de apoio financeiro. ele visa estimular o empreendedorismo inovador por meio de capacitação do desenvolvimento de produtos ou de processos. Ele quer atingir aquele jovem, aqueles estudantes universitários ou até aquelas empresas que são pequenas empresas que não têm o apoio financeiro ou muitas vezes não têm a orientação de como transformar essa sua ideia em um produto ou serviço que venha agregar as principais linhas de desenvolvimento do estado do Ceará. Então, no programa Centelha, ele vai conseguir sair desse início e colocar desenvolver minimamente o seu produto.
Com isso, pessoas físicas, elas podem atuar na função de agente centelha?
Podem. Tanto empresas como... Mas aí os agentes centelha são o outro lado da moeda. Eles são aquelas pessoas que vão estar conosco, junto com a FUNCAP, a CCTES, o Governo do Estado, dando todo o apoio a esses jovens ou a essas pequenas empresas ou esses empreendedores para que eles possam desenvolver suas ideias.
E para participar, como é que pode fazer?
Nós temos uma expectativa de lançamento do edital em junho. Então, esse edital vai ser lançado no site da FUNCAP, juntamente com na plataforma Centelha, dentro do site da FUNCAP. E aí as pessoas vão ler o edital e vão ver o que é necessário para que elas participem. Não precisa ser empresa. A pessoa pode, vamos supor que tenha dois jovens que têm uma ideia inovadora. Então, esses jovens, eles podem se inscrever. Eles participam da seleção e se ao final eles forem uma das 28 empresas selecionadas para participar do programa, aí esses jovens têm que, sim, nesse momento, criar uma empresa.
E quais são os principais benefícios, né, para esses parceiros?
Os principais benefícios para os jovens serão que ele, como eu já acabei de lhe falar, né, eles vão encontrar algo que nesse momento eles não têm. Eles têm o espírito empreendedor, eles têm uma grande ideia e eles não têm o apoio. Então, o principal benefício para eles é receber o apoio. Para o estado do Ceará, é ter projetos desenvolvidos, projetos, processos ou produtos, né, que vão beneficiar o desenvolvimento econômico do estado.
As inscrições para participar elas já estão abertas? Vai até quando? Durante o ano inteiro?
Isso. A gente vai estar, Célio, estamos no processo de elaboração do edital junto à FINEP. Então, a previsão, a expectativa é que a gente lance esse edital em junho. Ele vai ter um tempo de 30 dias de inscrição, mas aí as pessoas têm que ficar atentas no site da FUNCAP, aguardando quando vai estar disponível. Você me fez outra pergunta que eu não lembro.
Ok, então, muito obrigado. Conversamos com Thelma Lima, gerente de prospecção e inovação da FUNCAP, falando sobre o programa Centelha, que está chegando a 21 estados brasileiros para estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar cultura empreendedora no Brasil. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Ser criança ou adolescente não é fácil. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para garantir os direitos de todos que tenham menos de 18 anos. E a Defensoria Pública pode ajudar você nessa defesa. Quem não puder pagar por um advogado tem direito à assistência e à orientação jurídica gratuita. Se precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Criança e Adolescente primeiro. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Trabalhar em defesa da vida é a meta e a razão de ser do Movimento pela Vida e Não Violência, fundado em 11 de abril de 2008.
Entrevista.
Vamos saber mais agora com o coordenador do Movida, Fabiano Farias. Doutor Fabiano, é um prazer recebê-lo na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia a todos que estão aí na escuta da Rádio Assembleia, né? Que Deus os abençoe, uma santa semana a todos.
O senhor está desde a fundação do Movimento pela Vida e Não Violência?
Não, eu na realidade assumi a coordenação do Movimento pela Vida há 2 anos, né? O movimento já conta com 11 anos de atuação, né, na capital cearense, e nesses últimos 2 anos a gente compõe aí esse grupo que incansável, né, de luta em defesa da vida e da família.
Qual é o calendário para esse ano do Movida?
Esse ano nós estamos com diversas ações, né, principalmente com a iminência, né, aí do STF está votando a descriminalização do aborto, né, em caso de Zika vírus. Tivemos o lançamento do documentário Blood Money 2, né, agora nessa última quinta-feira na Câmara Municipal de Fortaleza. Né, ainda teremos o lançamento em algumas capitais, né, houve aí também em Aracaju, em Brasília, vai acontecer em São Paulo e provavelmente no Rio de Janeiro. E no dia 5 de outubro teremos o evento que coroa a atuação do Movimento Pro Vida de Fortaleza, que é a Marcha pela Vida, que acontece anualmente já há 11 anos também, né, que acontece ali no aterro da Praia de Iracema.
Esse trabalho é feito pelo telefone, pessoalmente, como é que é feito?
Nós fazemos uso, sim, do telefone, das redes sociais, do corpo a corpo mesmo, né, de em cada comunidade, em cada paróquia, em cada instituição, em todos os movimentos da sociedade. Nós visitamos, nós entramos em contato, nós sensibilizamos, fazemos eventos, palestras, né, convocamos toda a sociedade para estar presente em um momento que nós entendemos que é único a todos, né, comum a todos. O Movida, ele é um movimento suprapartidário e suprarreligioso, porque o nosso intuito é envolver todas as esferas da sociedade nessa meta, que é defender a vida, né, lutar contra o aborto.
Nós estamos recebendo na Rádio FM Assembleia o coordenador do Movida, Fabiano Farias. Há muitas pessoas em situação de desespero, não? Essas pessoas procuram o Movida. O resultado?
O resultado, graças a Deus, ao longo desse tempo de atuação, tem sido salvar a vida, né? Salvar a vida tanto do bebê quanto da mulher, né? Porque às vezes se usa o argumento de que o Movimento Pro-Vida ele só busca salvar a vida, né, do nascituro, enquanto não é isso. Nós também entendemos que a mulher é um agente também da nossa ação, né? Aliás, é o sujeito da nossa ação, porque ela também, a mulher, quando realiza o aborto, ela sofre inúmeras sequelas, né? Aumenta a taxa de suicídio, a propensão ao uso de drogas, de depressão. Então, o nosso interesse também é salvar a vida da mulher. Por isso que o Movida, ele tem essa atuação não só de ativismo, né? Nós atuamos no Congresso Nacional, no Senado, na esfera política, na esfera social, através desses eventos, mas nós também temos uma atuação prática nesse sentido. Nós dispomos de uma casa de acolhimento de gestantes, né, mulheres em estado de vulnerabilidade social, é aquela mulher que engravidou, seja ela qual a circunstância for, e que precisa de ajuda. Aí ela entra em contato conosco, que nós fazemos o acolhimento, fazemos o cuidado durante todo o período da gestação, né, até o nascimento do bebê, e assim a gente pode contribuir dessa maneira concreta, né, para que sejam salvas 2 vidas.
Nós, a FM Assembleia, sentimos-nos realizados quando podemos focalizar um assunto tão importante trazido pelo senhor. Muito obrigado.
Eu que agradeço também, né, a FM Assembleia por este espaço, né. Nós sabemos, como eu falei anteriormente, é uma causa comum, porque a vida é um dom maior que nós temos, né, é o grande direito que nós temos, é o direito à vida. Então, essa vida, ela tem realmente que ser defendida, desde a sua concepção até o seu declínio natural, né? Seja ela qual o estágio que ela esteja, nós temos como missão defender essa vida. Então, você que está ouvindo a FM Assembleia, este programa tão renomado, né, que nós estamos participando, precisou de ajuda, entre em contato conosco, 3244-1094, pode entrar em contato com o Movida, que nós estaremos sempre aqui à disposição para salvar as 2 vidas. a do bebê e a da mãe. Então, contem conosco, uma santa semana a todos.
Um bom dia para o senhor, muito obrigado.
Nosso papel é reforçar isso. De que forma? Ajudando nas campanhas das instituições, campanha para parar na faixa, respeito ao pedestre, respeito aos ciclistas. É um bom dia que você cumprimenta o seu colega de trabalho, é um com licença. Esse tipo de coisa que hoje em dia no corre-corre da vida, do cotidiano, a gente tem perdido. Todas as pessoas deviam fazer uma reflexão da importância da gentileza.
Gentileza. Exercício para a cidadania.
Rádio Legal também é prestação de serviço.
Rádio Legal, prazer em servi-lo.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Já em sua fase final, nesta segunda-feira, dia 6 de maio de 2019.
Direitos do consumidor.
Estamos recebendo o chefe de fiscalização do DECOM, Dr. Pedro Ian. Dr. Pedro, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos que nos ouvindo.
Dr. Pedro, qual o resultado dessa importante fiscalização que o DECOM fez em autoescolas e postos de combustíveis aqui em Fortaleza?
Bem, Nassar, inicialmente, em relação às autoescolas, nós verificamos, além de todas as documentações básicas que o estabelecimento comercial deve ter, como primordialmente Código de Defesa do Consumidor, especificação dos serviços, certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros e o registro sanitário. É importante que os ouvintes e os consumidores entendam que todo produto que você for comprar, seja qual for o estabelecimento comercial, tem que ter os preços informados de forma clara, precisa e ostensiva. Então, além desses requisitos básicos, observamos também se o estabelecimento, as autoescolas, estavam cobrando valores abusivos. O DECOM entende que a cobrança de reteste por parte da autoescola é uma cobrança abusiva, que esse encargo não deve ficar ao consumidor. Então, se o consumidor fez o teste de trânsito e não teve êxito, ele pode sim retornar ao estabelecimento sem que ser cobrado por eventuais taxas relacionadas à locação do veículo. Nós entendemos que essa cobrança é abusiva, ela onera de forma excessiva o consumidor e o ônus é todo da empresa, da autoescola. Então, o consumidor relacionado a essas questões de cobranças abusivas, cobranças exageradas, fiquem atentos e podem denunciar a DECOM. Outra questão importante, como você bem salientou na série, foi relacionada à fiscalização de postos de combustíveis. O que é que acontece? Existe uma lei municipal que trata sobre o consumo de bebidas alcoólicas no recinto do posto. Ou seja, a partir das 8 horas da noite até 6 horas da manhã, não pode haver consumo de bebidas alcoólicas no entorno do posto de gasolina. Aquelas lojas de conveniência que vendem o produto, vendem bebidas alcoólicas, elas podem até vender, mas não pode ser consumido naquele ambiente do posto. O entendimento é o quê? Que são atividades incompatíveis, que causam transtorno à população, tendo em vista que, em muitos desses casos, há carros de som, a população, os moradores do entorno ficam sendo prejudicados. Bem como a bebida alcoólica não pode, de nenhuma forma, ser associada ao transporte, ao abastecimento do veículo. Então, o DECOM realizou fiscalização nos estabelecimentos, verificamos, além disso, outras questões pertinentes à relação de consumo e a empresa que foram autuadas terão um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. Caso não, serão aplicadas multas que possam equivaler de R$ 2.000 a R$ 3.000.000.
Agora, com relação ao posto de combustível, falam muito em falsificação. Isso existe, do combustível?
Bem, Nacélio, o que já foi constatado pelo DECOM foi questões pertinentes ao teor de álcool a mais na gasolina. Entendemos que, de acordo com a resolução da ANP, a quantidade de álcool tem que ser limitada no, na gasolina, ou seja, até 27.000% é tolerável a quantidade de álcool na gasolina. É, o DECOM, além de cobrar esses documentos básicos, nossos fiscais têm a competência e têm a esperteza de fazer essas perícias, essa análise no próprio posto de gasolina, utilizando os equipamentos próprios da ANP, para verificar se há ou não misturas irregulares nos combustíveis. Além dessa verificação, os fiscais também verificam a vazão do bico de combustível. Já foi constatado que a vazão é importante para aferir se aquela bomba está saindo realmente a quantidade paga pelo consumidor. Então, caso seja constatado que a bomba está colocando a menos combustível no tanque do carro do consumidor, essa bomba pode ser interditada de imediato.
Doutor Pedro Ian, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio, bom dia a todos os ouvintes. E caso o consumidor encontre alguma irregularidade em algum
determinado
que foi citado, ele pode sim entrar em contato com a gente e pela internet e também pelo nosso telefone, pelo 3452-4505.
E o DECOM fica na Barão de Aratanha, bem pertinho da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, não é assim?
Exatamente, Marcelo. Além dessas denúncias, o consumidor, se tiver outro problema relacionado a questões individuais, ele pode sim abrir sua reclamação individual aqui no DECOM. Nós notificamos a empresa e a empresa vai ter que responder no prazo de até 10 dias. Questões individuais, eu digo, questões de cobrança abusiva de cartão de crédito, produtos viciosos que não foram regularizados. Então, é uma gama imensa de serviços que o DECOM oferece ao consumidor cearense.
Um bom dia, muito obrigado.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, ouvidoria com a ouvidora da Secretaria da Infraestrutura do Estado, Paula Daniele. A jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de redação Arias e Assá e informou sobre o governo autoriza IBGE contratar temporários para o Censo 2020. Nós ouvimos o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Paulo Regis Machado Botelho. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Marley Falcão. Simone Silva apresentou legislativa em dia e entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor há pouco com o chefe de fiscalização do DECOM, Dr. Pedro Ian. O presidente da Comissão de Cultura e Esportes da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marco Sobreira, participou deste programa. No quadro Direitos à Terceira Idade, com a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência, a doutora Janaína Silveira. Entrevistamos o coordenador do Movimento pela Vida e Não Violência, Fabiano Farias. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Thelma Linda, da FUNCAP, e com Soraya Palhano, fundadora da Casa Jeremias e uma das diretoras do jornal O Estado. Um bom dia para todos, agradecemos a audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.